Mensageiros de Cristo, despertai.
O livro de Atos, no capítulo 2, nós podemos ali apreciar a maravilhosa experiência da manifestação do Espírito Santo pela primeira vez junto dos apóstolos. Os apóstolos falaram em línguas conhecidas, e fizeram maravilhas, o que surpreendeu a todo mundo. E alguns homens que estavam ali, descrentes, começaram a dizer que os apóstolos estavam bêbados. E Pedro, então, toma da palavra e faz um discurso, demonstrando que a manifestação do Espírito Santo era o cumprimento de uma promessa feita por Deus através do profeta Joel. A promessa de Joel dizia que nos últimos dias aconteceria tais coisas. Acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e eles profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo, e o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Evidente que ele está falando aqui que o Espírito Santo seria derramado sobre os seus servos e as suas servas para que eles profetizassem, mas a respeito do fim dos tempos e da chegada do reino. Não se trata aqui de profetizar sobre as coisas humanas e terrenas, como nós temos visto em algumas igrejas. Veja o que diz aqui no final da profecia de Joel. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não está falando aqui de nada que é material, irmãos. Vamos prestar atenção, porque o reino de Deus é espiritual. É claro que existem consequências materiais, mas você não pode começar das coisas materiais para chegar no reino de Deus. Você precisa começar das coisas espirituais, que te darão as coisas materiais conforme a tua necessidade, sem deixar que te falte coisa alguma. Se você tiver de posse a sua escritura, leia o capítulo 2 do livro de Atos. Mas nós queremos chamar atenção para a narrativa que vem depois do discurso, onde as pessoas que estavam ouvindo o apóstolo ficaram impressionadas com o seu discurso, com a manifestação da palavra de Deus com todo o poder e glória na boca de Pedro. Eles então perguntaram: e agora, o que faremos, irmãos? E Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis assim o dom do Espírito Santo. E para quem que é essa promessa? A promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Veja aí, irmãos, como nós temos que anunciar esse Jesus, que nós temos que anunciar esse reino de Deus e a chegada do fim dos tempos. Todos nós precisamos anunciar. Nós somos os atalaias do Senhor e servos da sua casa. Mas a narrativa segue, dizendo assim: cuidado, salvai-vos desta geração perversa. A geração do nosso tempo é envolvida em perversidade. E esse clima de perversão, esse clima de maldade disfarçada em liberdade, está por toda parte. Está nos meios de comunicação, está em todos os lugares. Na maneira de viver, nos costumes. Estamos mergulhados num ambiente que não é espiritual. Cuidado, pois, com esta geração perversa. E diz aqui que todos passaram a perseverar no caminho da doutrina dos apóstolos, nos seus ensinamentos e na comunhão, na vida comum, no repartir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, que é o princípio da sabedoria, temor a Deus. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos aqueles que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério, segundo a necessidade de cada família. E repartiam com todos de acordo com a necessidade. E perseverando, usando de perseverança, de insistência, eles seguiam unidos no templo, repartindo pão e comendo junto com alegria e singeleza de coração. Olha, ele está mostrando aqui não a imagem do templo de Salomão. Ele está mostrando para nós a imagem da igreja primitiva. Não vamos misturar as coisas, hein, irmãos? Vamos olhar para dentro da nossa igreja e ver o que tem lá. O que tem lá é do judeu ou é do cristão? Vamos fazer essa pergunta, irmãos? É importante. Nós estamos ouvindo falar do judaísmo ou do cristianismo? Para a gente não misturar as coisas, não deixe o seu coração ficar enganado. Esclareça-se. Procure o caminho você mesmo, com a sua escritura. Porque a palavra é clara. Ela diz que a igreja primitiva, ela era uma união de irmãos que criam em Jesus Cristo e tinham esperança de serem salvos e de entrar um dia no reino de Deus. Isso é a igreja primitiva. E se nós temos uma igreja e nós falamos nela em nome de Jesus Cristo, não há outra imagem. A imagem é essa imagem aqui. E por isso eu vos digo, é necessário repartir. Não é, você não precisa vender suas coisas e entregar para a igreja. Porque nós, infelizmente, não podemos, nos nossos dias, viver uma vida comum como era naquele tempo. Isso ainda vai acontecer mais futuramente. No presente momento, o sistema que nós vivemos não permite isso. Mas se essa vida comum não pode ser estabelecida exteriormente, ela precisa ser estabelecida interiormente, lá dentro do nosso coração. A nossa disposição em repartir o que temos com as pessoas que precisam. Na igreja, irmãos, nós não estamos falando de repartir com quem está fora da igreja, porque ficaríamos sem nada. Mas a igreja deve ser uma comunidade, aonde uns ajudam os outros. Não é possível que nós vamos manter o modelo de uma igreja onde as pessoas participam com ofertas e elas não recebem nenhum benefício. A igreja é uma comunidade onde se repartia o pão. É o que está bem claro aqui para nós. Se a igreja funcionar como uma comunidade, todos são beneficiados. E ao contrário daqueles que pensam que nós somos contra as doações, nós não somos contra as doações. Nós somos a favor das ofertas, porque elas são feitas de coração. E somos contra o dízimo, porque o dízimo, esse nome, não pertence ao cristianismo, mas pertence ao judaísmo. São instruções para o povo antigo. Mas ser crente e ofertar é muito mais do que pagar dízimo. Veja, eles vendiam todas as suas coisas, não é que davam 10%, não. Eles vendiam todas as suas coisas e ofertavam à igreja. Que você não faça isso, não é necessário e não é tempo para isso. Mas faça a sua oferta regularmente à igreja, meu irmão, minha irmã. Porque a igreja tem as suas despesas. A igreja precisa manter um recurso para atender os membros que precisam de ajuda. A igreja precisa atender um irmão que ficou doente, que não tem recursos para comprar remédio. As ofertas, elas têm esse papel. No caso dos pastores que são assalariados pela igreja, a igreja tem que ter um recurso regular para pagar o salário do pastor, para ele ter uma vida digna. Eu não disse uma vida de conforto, mas uma vida digna. Isso tem diferença, porque o conforto não tem limite. A dignidade, nós podemos prescrever o necessário para uma vida modesta. Os irmãos resolvem entre si o que é que o pastor precisa. E o pastor se sujeita à comunidade. Se ele for um homem de Deus, um homem honrado, um homem de bem, certamente a comunidade vai sustentar o seu trabalho, a sua luta na igreja. Isso é amor, isso é cristianismo. Isso é igreja primitiva, irmãos. Seja o pastor aquele irmão nosso que administra a comunidade e que está a serviço do Senhor quando nós estamos ganhando o nosso pão. Seja ele devidamente recompensado. Como a oferta é livre, ela precisa ser muito bem cuidada para que a gente não dê uma miséria para a obra de Deus. Porque se você pode dar 100 e dar 10, um dia o Senhor vai te perguntar o que fizeste dos talentos que eu depositei em suas mãos. Você precisa então participar com seriedade, com gravidade da igreja e mais, com regularidade. Não é dar, não é ofertar para a igreja apenas quando você puder ofertar. Oferta mesmo quando você não puder. Assume um compromisso com Deus, porque isso é testemunho da sua fé. Se você não confia, por que é que Deus vai colocar a cada dia na tua vida o necessário? Os irmãos estão percebendo? Não se trata de dizer que você não deve participar das ofertas, mas que fique claro que a oferta, ela é feita com coração, é livre. Não se trata de uma obrigação. Não quer dizer que você deve ofertar muito, pouco. É o seu coração que vai dizer em função da sua fé, do amor que você tem pela igreja, pela obra que está sendo feita ali em nome de Jesus. Faz assim, irmão. Você vai colher muitas bênçãos na sua vida. Vamos procurar andar nos passos de Jesus Cristo, porque Ele é maior do que todos. E a sua palavra é sobre todos os livros. A sua palavra é sobre todos os profetas. O que o Senhor disse não se muda, porque a palavra do Senhor é a palavra de Deus. A palavra do Senhor é a palavra de Deus. Quando Ele abria sua boca, era Deus que estava falando. Portanto, na dúvida, procure saber o que é que Jesus disse para nós. Que sejamos abençoados, iluminados, em nome do Filho de Deus. Amém. Thank you.